Aqui trabalha, a vida daqui do sítio, né? Trabalha no campo. E depois faz nada mais. Entra pra dentro de casa, assiste televisão.
Mas é um trabalho puxado, né?
É, trabalho puxado, porque, né? No sol quente, no campo.
Que horas mais ou menos que vocês costumam levantar?
Eu me levanto de 7h30 a 8 horas.
Ah, então já é um pouco mais tarde, né?
É.
Mas sempre foi assim?
Sempre. Sempre foi assim. Assim, quando eu tinha o menino mais pequeno, eu levantava cedinho, né? 5 horas, tava em pé, 6 horas. Mas agora não, agora eu tô sossegada.
É, mas o que que tinha na época das crianças pequenas que precisava levantar nesse horário?
Porque, pra comer, né? Chorando. Tinha que dar de mamar, tinha que fazer mamadeira. Essas coisas. Aí, mas agora não, meus meninos estão tudo grandes, eu me acordo mais tarde um pouco.
E cada um já sabe se virar.
É, a caçula tá com 16 anos, sabe se virar só. Aí eu tô mais sossegada, aí durmo mais um pouco.
A senhora é nascida aqui mesmo, né?
É.
Quando a senhora era criança aqui na comunidade, era muito diferente de hoje em dia?
Era.
Como é que era?
É mais diferente, agora tá mais avançado, sei lá como é. Na minha época mesmo de criança, eu era, sei lá, tinha mais, brincava mais, as meninas brincavam, tinha aquelas, fazia casinha de boneca. Hoje as meninas não querem fazer isso mais. Eu tinha uma caixa de boneca para brincar com as minhas primas. A gente brincava mais, eu acho muito diferente agora. Não tinha essas coisas de celular, de internet, de computador. Televisão não tinha na minha época, não sabia o que era televisão.
Ah, não tinha, não.
Não. Comecei a televisão um tempão desse, menino, mas energia não tinha, era candeeira, era vela. Essas coisas.
Quer dizer que
Aí,
a senhora pegou tudo sem energia.
sem energia.
Como é que vocês faziam?
Ah, eu disse, ficava de noite e dormir. Não tinha nada pra fazer. Não tinha televisão, não tinha nada. Coisa diferente, viu? Muito diferente. Hoje não, hoje é demais, hoje é bom. Hoje é diferente daquele tempo lá. A gente não sabia o que era. É, uma novela, não sabia o que era um desenho, não sabia o que era nada. Na minha época era assim.
E dava assim, quando escurecia, já estava todo mundo indo para a cama.
Era. Todo mundo pra cama, dormir.
Não ficava assim, ouvindo um rádio, uma coisa,
Não
nada?
tinha não. Aqui não tinha não. Rádio, essas coisas, nada. Só dormir mesmo.
E acordar cedo, né?
É, acordar cedo. Era, acordava cedo. Não era que nem era agora não. Por isso que eu digo que mudou. As coisas mudou demais.
Quando vocês, por exemplo, né, iam assim cuidar do serviço de casa, né, era muito muito complicada a casa, assim já era assim de alvenaria,
Não.
como é que era?
Casa era uma casa, eu lembro que essa casa foi toda renovada. Ela nem tinha o piso, nem tinha o reboco nas paredes. Era só um tijolo. Muito complicado.
E devia assim ser difícil assim para manter limpo, né?
Era.
Como é que
Só
era o
era pó,
telhado?
poeira. O telhado é sempre foi esse mesmo de telha. Era telha.
Mas assim, parece que muita gente fazia assim casa de taipa também, né?
Era, mas aqui era tijolo.
Mas tinha famílias assim que tinham casa de taipa?
Tinha. Meu avô. É. Meu avô.
E como é que eles faziam para cuidar da casa?
Não sei, era. Sei lá. Eu lembro que minha mãe. Eu era pequena, minha mãe aguava, jogava água no chão pra barrer. Modo aquela poeira. Jogava água. Para baixar a poeira, o pó.
Na época da infância da senhora, tinha cama para dormir? Ou era rede?
Tinha cama. Eu lembro que era só a cama da minha mãe. A gente dormia em rede. Era uma cama só.
Os filhos estão na rede.
Na rede era.
E fazia como assim? Tinha, na casa assim, tinha um quarto para cada pessoa? Como é que
Não,
era?
era só um quarto só. Aqui na minha casa, na casa da minha mãe, era só um quarto. A gente dormia na sala, na rede.
O pai e a mãe no quarto.
Era.
E era bom, né?
Era. Era bom. Hoje não. Hoje todo mundo tem uma cama para dormir, tem um quarto. Ainda se reclama. Aí às vezes eu falo para meus meninos aqui, ah, vocês só para ver a vida de agora, para ver antigamente a minha, muito diferente, viu? Não se reclama, não. Mas
Quando...
sempre eles querem mais.
É verdade.
Ser humano é assim.
Uma coisa assim que eu sempre fico pensando, né, que hoje em dia a gente que tem energia, a gente tem geladeira para conservar as comidas, né, quando a gente cozinha. Como é que vocês faziam quando não tinha energia para conservar a comida?
Nada, só fazia aquela comida de comer aquela hora. Comia, no outro dia fazia de novo. Hoje a gente bota carne na geladeira, né? Peixe, essas coisas, não. Comprava era. Tava sal pra não estragar. Não sabia o que era geladeira, não.
Ah, era no sal.
Era.
Como é que preparava essa carne assim?
Cortava ela. Eu lembro, minha mãe fazia. Cortava, colocava o sal, botava numa vasilha. A vez tava no, no. Pra secar no sol. Pra não estragar.
Durava quanto tempo uma carne assim?
Uns 3 dias, 4 dias, 5 dias. Tanto que fosse. Terminasse de comer. Era assim.
Então, se
O
fosse
peixe salgava também.
peixe.
Era, salgava o peixe.
E quando assim matava uma criação maior, tipo um boi, chegava a matar assim? Uma vaca?
Não sei, acho que matava, né? Aqui, não, a gente não, mas eu acho que as pessoas que vendiam, né? Carne. Matava, vendia.
Aí matava para vender,
Pra
né?
vender era. É que as pessoas compravam, tava no fogo pra comer, outros salgavam, que eu falei agora. Era assim. Matava uma galinha, matava, comia no mesmo dia. Não tinha esse negócio de matar e deixar guardar na geladeira, não. Tudo diferente.
E era no
Agora.
fogão a gás que cozinhava.
Não. Carvão, lenha. Sempre ainda hoje tem aqui. Ali tem a gente tem um fogão de lenha, a lenha e outro de carvão. Mas tem fogão a gás também.
Como é que é a diferença desses dois fogões assim?
A diferença é porque o fogão a gás é mais rápido, né? As comidas saem mais logo. Mas o fogão a lenha também é bom, o carvão também é bom.
Mas assim, para cozinhar, o que que a senhora acha melhor? Qual deles?
Eu acho melhor o gás. Mais rápido.
Por causa da rapidez.
É.
Mas naquela época não tinha.
Não, naquela época era tudo devagar em mim, esperava e era tudo. Eu tinha paciência, hoje a gente não tem.
As panelas eram assim de alumínio?
Não. Era de barro, aquelas panelas de barro, antigamente.
E como é que conseguia essas panelas? Vocês faziam?
Não, era uma mulher que fazia, vendia. Mulher fazia, minha mãe comprava, era prato de barro, era panela, tigela, cuscuzeira, fazia o cuscuz. Tudo de barro.
Essa mulher era daqui da vizinhança mesmo?
É, ela mora, não é aqui não, ela mora, o sítio dela é sítio Chanladeira, mas ainda ela é viva. Uma velhinha, ainda é viva ainda. Ela fazia as panelas.
Mas não faz mais.
Não.
E
Não
uma
faz
panela
mais.
dessas assim durava muito tempo?
Se tivesse assim, lavasse direitinho, tava num lugar que não quebrava, aí durava muito tempo, mas se batesse no chão, quebrava. Se abria em banda ela. Tem que ser bem. Tá ela guardar num lugar bem guardadinho.
E aí estragava, jogava fora.
Era, quando quebrava, jogava fora. E mandava fazer outra.
Uma família assim, normalmente, tinha quantas panelas?
Eu lembro de aqui mesmo, a mãe tinha uma cuscuzeira, uma panela, uma tigela de torrar carne. Fervia leite também numa tigela. Acho que umas 2 ou 3, não lembro mais, mas era assim.
E dava para fazer a comida da casa toda.
Dava. Dava.
A comida que vocês faziam assim, Tinha assim arroz, feijão, tudo.
É, arroz era muito difícil, viu? Só assim, no domingo. Era mais feijão, farinha, só cuscuz, a carne. Não tinha.
Cuscuz sempre.
Era, cuscuz sempre. Não tinha arroz, macarrão, salada, essas coisas, não. Não lembro, não.
Hoje a gente vê as pessoas fazendo cuscuz, tem uma panela assim, uma cuscuzeira própria, né?
É.
Como é que vocês faziam cuscuz naquela época?
Na cuscuzeira de barro, botava ela no fogo, tinha o pano, só para fazer aquele cuscuz. O pano, colocava o pano e colocava o cuscuz para cozinhar. Porque ela tem um buraco. A cuscuzeira tem um buraquinho para botar água. Aí ele tinha que colocar o pano para fubá não descer para a água.
Senão estragava tudo.
Era.
E depois que cozinhava?
Aí tirava e botava no prato. Tinha que tirar. Pegava com as duas, eu lembro, as quatro pontinhas do pano e botava no prato. Eu lembro. Tudo.
E comia como? Com quê?
Com leite. Quando tinha a mistura, comia com a mistura. Quando não tinha, só com leite mesmo.
E todo dia tinha cuscuz.
Todo dia.
Mas era assim no café da manhã, no almoço.
Era, às vezes tinha no café da manhã, tinha no almoço, agora à tarde sempre era feijão, farinha, essas coisas.
E carne, sempre tinha.
Não. Naquela época lá a carne era difícil. Era muito diferente de agora.
Hoje em dia, né, a senhora falando assim das coisas que eram diferentes. Hoje em dia a gente vê assim dentro da casa das pessoas, né? Praticamente todo mundo tem água encanada e tudo, né? Como é que era assim na época da infância da senhora com essa água?
A água nem tinha cisterna na minha época, não tinha cisterna. Pegava nos barreiros, nos açudes. Aquelas águas lá velha, roxa. Pegar, coava, botar na forma. Acoava com pano, minha mãe coava para não passar aqueles bichinhos, né, da água, né? Acoava para tomar aquela água.
E fazia algum tratamento nela, alguma coisa assim, antes de beber?
Não. Fazia não.
Não botava um cloro, nada?
Não. Cloro veio aparecer um tempão desse. A gente trata a água, né? Mas hoje tem mais água cisterna, uns compram água mineral, é assim. Não é mais que nem aquele tempo.
E as pessoas não ficavam doentes, não?
Eu lembro que muita gente adoecia. Aqui mesmo a gente só vivia doente. Com diarreia, febre, vomitava. Eu acredito que aquilo era água.
E não morria ninguém, não. Criança.
Não, morreu o menino da minha mãe, novinho. Com a diarreia muito forte, ela falava, né? Eu era pequena na época. Com diarreia, com vomitando. Morreu. Parece que ele tinha. Acho que não tinha um ano ainda, não. Uns 8 meses por aí. 7 meses, era uma coisa assim.
Sofrimento, né?
Sofrimento. Não tinha um hospital perto, não tinha um médico, não tinha nada.
Pois é, quando uma pessoa ficava doente, como é que fazia?
Não sei o que era que fazia, não. Tinha um farmacêutico. Eu lembro que minha mãe levava a gente sempre para um farmacêutico em casinhas. Farmacêutico muito bom. O remédio dele era muito bom. Eu lembro que o meu irmão, que mora em Brasília, ele teve uma vez uma diarreia muito forte, vomitando. Eu lembro que a minha mãe levou ele para casinha, para esse farmacêutico, de pés. Jogou ele nas costas e foi embora, uma vizinha dela ali. Aí foi para esse farmacêutico, ele passou um bocado de remédio, umas coisas, um soro. Ele ficou bom. Que ela pensava que ele ia morrer.
Mas ela foi andando.
Andando de pés, não sabia o que era um carro, não sabia o que era moto, não sabia o que era nada. De pés, casinhas.
Casinhas já é em Pernambuco, né?
É, descendo aí de Aratoros, no outro lado é casinha.
E fica longe.
Fica.
Uma pessoa assim para ir a pé, quanto tempo que ela vai gastar?
Eu não sei, acho que umas 2 horas ou 3 horas de relógio. Sei que minha mãe saiu nesse dia de manhãzinha e chegou à tarde, escurinho.
De volta.
De volta.
Carregando a criança.
Carregando. O menino, ele já tinha o quê? Uns 5 anos, 6 anos por aí. Já era grandinho. Aí ela levou até a comadre dela ali, embora ali. Pra trazer. Quando uma cansava o braço, outra pegava. E assim ia.
Não fazia assim nenhum remédio assim caseiro, um chá.
Fazia chá, essas coisas, mas tudo que minha mãe fazia, ele tomava, vomitava, não tinha jeito. Ele tava desintratado mesmo, era botando na boca e saindo por baixo, que nem.
A senhora usava assim fazer chá para os filhos da senhora também?
Usava, fazia chá.
Fazia o quê? Chá de quê?
Eu fazia chá de erva doce, fazia chá de capim-santo. Sempre eu fazia um chazinho para eles.
Esses chás são bons para quê?
Eu posso dizer que era bom para febre, para gripe, para essas coisas. É, chá de laranjeira para dormir. Às vezes quando não tava sem dormir, aí eu ia lá fazer um chazinho da folha da laranja. Isso que era bom para dormir, o povo me ensinava.
E adiantava.
Adiantava, eu sei lá, não sei se era a fé ou era porque eles dormiam mesmo, sei que era bom.
Pois é, a senhora falando, né, a questão da fé, de primeiro tinha muito assim aquelas pessoas que rezavam, né, o
Era.
doente, tinha aqui também.
Tinha.
Como é que era?
Rezar olhado, né, que eles falam. Tem muita rezadeira aqui, por aqui.
É.
É. O menino quando tava assim com. É, sem querer comer. Vomitando, essas coisas. Aí a gente ia lá, levava a rezadeira, rezava. Aí ficava bom.
Ficava.
Ficava. O meu ficava. Não sei se é porque eu tinha fé naquela reza, aquela rezadeira também, eu tinha muita fé. Aí ficava bom.
Quando dava assim essa olhada, né? Como é que a criança ficava?
Ficava fraca. É, só dormindo, vomitando, não queria comer. Era assim. Aí a minha mãe dizia, é olhado. Pra rezadeira rezar.
Agora, como que dá um olhado na pessoa?
Não sei. Diz que é a pessoa que tem o olho mau. Gente que tem o olho mau e se admira daquela criança. Aí a criança fica passando mal.
E aí tem que levar para uma rezadeira.
É, os meus meninos mesmo assim. Ao mim mesmo, uma vez, uma mulher quase matava ele, de tanto olhado. Não sei por quê. Mas a minha tia era rezadeira. Quando eu morava numa casa ali do outro lado. Aí quando eu cheguei na casa da minha tia, o menino já chegou vomitando. Era vomitando diarreia. Aí quando eu cheguei na casa da outra minha tia, que era rezadeira, ela disse, não tá com olhado. Aí rezou nele. Aí ele ficou bonzinho. Quando eu cheguei aqui na casa da minha mãe, ele já comeu, já dormiu. Já não vomitou mais. Aí era assim. Aí tem gente que não acredita nessas coisas. Mas eu acredito.
E é um perigo se não cuidar, né?
É um perigo mesmo. Às vezes vai pro médico, o médico passa um remédio, não serve. Aí é olhado. As pessoas. É assim.
Quando as pessoas assim ficam doentes aqui na comunidade, tem um posto de saúde, tem atendimento, como é que tem que fazer?
Tem um posto de saúde, mas o médico não é todo dia. É uma vez por semana. Às vezes nem vem. Aí a gente, quando a pessoa passa mal mesmo, que é caso de ir para o hospital, a gente leva para casinhas. É, para um buzeiro, de um buzeiro vai para queimadas. É assim.
Tem que correr atrás de outro lugar.
É outro lugar. Porque aqui o médico é uma vez por semana. Aí a pessoa não sabe qual dia que adoece, né? Às vezes vai dormir bom, acorda doente. É assim. Quando adoece, a gente mesmo aqui, meu pai adoece às vezes da noite. A gente leva pra casinhas. Quando é caso mais sério, leva pra surubim, pra queimadas. Leva pra um buzeiro, no buzeiro às vezes não tem médico. Tira pra queimadas.
Vocês aqui moram assim na divisa com Pernambuco, né?
É.
Como é que é essa coisa assim de morar? Você está dentro de um estado, está dentro do outro no mesmo tempo.
Eu não sei como é, né? É assim.
Vocês vivem mais na Paraíba ou em Pernambuco?
Eu falo, eu digo aqui, a gente vive mais em Pernambuco, porque tudo que a gente quer é em Pernambuco. Pastorubim é para tudo. É um médico, é um exame para fazer, é um dentista, é uma coisa e outra. Surubim, casinhas.
Que é tudo Pernambuco.
É, porque é pertinho, né? Sai de raio, o outro lado já é para, é Pernambuco. Mais perto.
Mas não tem problema assim, por exemplo, eles lá atenderem uma pessoa de outro estado, não?
Não. Sendo um hospital público, eles atendem, né? Agora particular tem que ser dinheiro, né? Uma clínica particular, a gente quer ir pro. Fazer um exame particular numa clínica, tem que fazer a dinheiro. Agora, no hospital público, eles atendem, sem problema.
Hoje em dia, as mulheres aqui na comunidade, quando elas vão ter filhos, é em casa ou vão para o hospital?
É no hospital. Antigamente as mulheres tinham filho em casa. Eu lembro que a minha mãe teve um bocado em casa. Mas agora não, agora é maternidade, né? Casinha, Surubim, Campina Grande. Eu mesmo tive meus três em Campina. Ia daqui, do Alecrim, Paraíba, para Campina Grande. Tive meus três, porque era cesário, não tinha como eu ter nenhum buzeiro, nem em casinhas para Campina Grande. Hospital grande, né? Tinha atendimento.
E a senhora tem família lá em Campina?
Tenho perto uma cidade chamada Ligeiro. Eu tenho lá, primo, tio.
Aí a senhora ficava em Ligeiro.
Não, ia direto daqui. Ia para um buzeiro, e um buzeiro a ambulância levava para o hospital.
Ah, então tinha uma ambulância para levar já.
Tinha ambulância para levar e buscar, trazer em casa.
Aí a pessoa assim. Tinha o filho, tinha que ficar alguns dias ainda no hospital, como é que é?
Era, eu mesmo passava 4 dias, 5 dias lá.
E quando
Três
voltava já
dias.
trazia a criança.
Era. Trazia pra casa.
Quando a senhora teve o primeiro filho da senhora, ou filha, não sei,
Foi um filho.
foi filho, como é que foi assim a experiência de ser mãe?
Eu era uma coisa tão boa, sei lá, muito diferente. Eu gostava. Gostei muito. Tinha ajuda da minha mãe, me incentivava como ela fazia as coisas. Eu gostei demais. Quando eu ser mãe a primeira vez, eu gostei demais. Foi bom. Apesar que o pai do meu filho só foi me engravidar, uns 6 meses, fugiu com outra, mas eu criei meu filho com o maior prazer. Tive meu filho com o maior prazer. Sempre a família dele queria criar, que eu não. Naquela época lá, minha mãe nem meu pai não tinha condições, nem eu. Mas eu criei, não dei não. Criei, hoje é tudo pra mim. Ele mora em Brasília, trabalha em Brasília, me ajuda.
A senhora tinha que idade?
Eu tinha 19 anos.
Bem novinha.
Bem novinha. Tinha 19 anos. Mas eu criei meu filho, graças a Deus.
E assim, quando cuidava da criança, né? Porque logo que o neném nasce tem que ter um monte de cuidados assim especiais, né? Cuidar do umbigo,
É, essas
né?
coisas. Eu cuidava direitinho.
Como é que fazia para cuidar do umbigo da criança?
Tinha que lavar, colocar um remedinho que o médico passou. Aí tocaiar pra ele cair, não deixar perder, essas coisas, tudinho. Eu dava de conta direitinho.
E fazia o que depois que o umbigo caía?
Minha mãe dizia que era pra enterrar o umbigo. Aí meu pai, eu me lembro que meu pai enterrou no morão do curral do gado ali embaixo. Experiência de gente velho. Ele se enterrava o umbigo.
Por causa de quê?
Eu não sei. Isso aí eu não sei. Nunca perguntei à minha mãe por quê. Mas minha mãe disse que era bom, era bom enterrar. Não deixar perder para os bichos não comer essas coisas.
E se comesse assim, o que que podia acontecer?
Não sei.
Ela não falava.
Não, não falava não. Ela só dizia que era bom enterrar. num morão assim, onde tira leite de gado. Isso que era bom.
A mulher, assim, quando ficava grávida, ela podia comer qualquer comida, qualquer coisa?
Podia. Eu comia.
Porque às vezes tem gente que fala que não pode comer uma comida que faz mal, né?
É assim, sempre quando eu saí da maternidade, a enfermeira falou que eu nem comesse muita comida carregada por causa do que eu dava de mamar, para a criança não dar cólica, essas coisas. Mas aí sempre eu tinha cuidado para não comer. Ela dizia que não era para tomar café. Eu lembro de não comer comida carregada assim, peixe, essas coisas. Negócio para não dar cólica na criança. Ontem ela tava com embiguinho sem sarar. Era assim.
Por causa do leite.
É, por causa do leite, porque eu dava de mamar, né? Aí a criança ficava com bucho inchado, cólica, essas coisas.
E quando às vezes acontecia assim de a mãe não ter leite, ou mesmo assim, depois a mãe para de amamentar, né? E aí que outro leite que dava para a criança?
Eu sempre dei leite de gado. Sempre era leite de gado.
Não tinha leite de cabra aqui, o pessoal não dava, não?
Não. Os meus meninos nunca dei não leite de cabra, mas sempre tinha cabra. Eu não dava não. Tinha gado, aí eu dava de gado mesmo.
A senhora
Da vaca.
preferia?
Era da vaca, era melhor.
Por quê?
Eu não sei, porque, sei lá. Não sei se leite de cabra é bom. Assim, minha mãe dizia, minha avó, esses povos assim, mais velhos, disse que era bom leite de cabra. Até, tinha menina até que tomava leite de jumenta.
Ah, é?
É, disse que é muito bom leite de jumenta. Pra alguma coisa, pra, serve de remédio. Diz que é forte leite de jumenta.
Mas uma jumenta assim dá muito leite?
Acho que dá. Acho que dá leite, né? Cria o jumentinho, né?
Porque a gente vê uma vaca, né, ela tem aquele ubre grande, né, que dá para tirar muito leite. Aí a gente vê uma jumenta assim, parece que é uma coisinha mais pequenininha,
Pequenininho,
né?
mas dá leite, jumenta. Tem jumenta que dá leite. Muito leite. O jumentinho, né? Mama direto, né? E que se cria.
E as pessoas assim falavam que o leite de jumento era bom para quê?
Diz que é bom pra criança que é desnutrida, que é fraca, que não tem apetite de comer. Essas coisas. Diz que é bom.
Naquela época da senhora devia ter muito mais jumento, assim, o pessoal usar muito mais do que hoje em dia, né?
É.
Usava muito mesmo.
Era, aqui mesmo tinha uma. Uma jumenta. Carregava água, uma jumenta disposta. Criava um jumentinho, bem bonitinho. Ela disse, mas a bichinha morreu. Tão velha.
Usava só para carregar água.
É, carregar água. Era.
E as pessoas assim, né, para carregar água, sempre usavam animal ou tinha gente que carregava às vezes assim na cabeça também? Como é
Na
que era?
cabeça, era. Carregava nos baldes, né? Na cabeça.
Devia ser um sofrimento assim muito grande, né?
Era.
E essa água assim ia para lavar roupa também?
Era. Lavar roupa, beber, cozinhar, pra tudo.
Quando vocês queriam lavar roupa, lavava em casa ou levava assim para o açude? Como é que era?
Lavava em casa mesmo.
Mas tinha que trazer a água para casa, né?
Era. Tinha que trazer para casa. Quando não tinha água, não existia, não tinha assim, inverno que fazia água nos açudes, né? Aí ele ia lavar roupa no Rio da Paraíba.
Lá longe.
Lá longe, Rio da Paraíba. Eu lembro muito, a gente ia lavar muita roupa lá, eu e minha mãe. Eu tenho uma tia que morava no Rio, sabe? Lá a gente ia fazer aquele saco de roupa na cabeça, minha mãe levava pra lavar lá.
Saía a pé.
Ali perto.
Aí passava quanto tempo lá lavando roupa?
É, a gente ia de manhã, à tarde voltava. Lavava, jogava lá no, pra estender, né? Pra vir sequinha, né? Pra não pesar. E era assim.
E a roupa ficava limpinha?
Ficava. Não sei porque daquele tempo a gente sabia o que era limpo, né? O que era sujo. Todo jeito vestia, né? Mas lavava, ficava limpa.